Lançado o portal para orientar gestores municipais e estaduais sobre como traçar planos locais que cumprem as metas do Plano Nacional de Educação.
Professores do ensino médio já podem pesquisar os livros que vão escolher para usar nas escolas da rede pública a partir do ano que vem.
Mais municípios da Bahia, do Maranhão e de Minas Gerais entram no programa de aquisição de alimentos.
Segunda-feira, 4 de agosto de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.abcserviços.abc.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Há pouco mais de um mês entrou em vigor o novo Plano Nacional de Educação, que prevê diretrizes e metas que devem ser cumpridas nos próximos 10 anos. E agora, Roberto, é a vez dos estados e dos municípios criarem seus planos locais de acordo com a realidade de cada região do país.
E para que esses planos de educação sejam compatíveis com a proposta nacional, Kátia, o Ministério da Educação lançou hoje na internet o portal Planejando a Próxima Década, onde gestores podem consultar dados e ainda receber orientações técnicas.
Na creche Paula Fracinetti, em Brasília, 204 alunos de 2 a 5 anos estudam em período integral. Para garantir aprendizado de qualidade às crianças, a instituição, que é mantida com recursos do governo do Distrito Federal, trabalha com metas, que são uma das bases do Plano Nacional de Educação, como explica a coordenadora pedagógica Lourdes Albuquerque Souza.
A meta é você operacionalizar aquilo que está sendo proposto. É você estabelecer um objetivo a ser alcançado, porque senão você fica só no plano da ideia e no plano da teoria. Por exemplo, como é que você faz para alcançar a alfabetização num grupo de crianças? Você que tem um planejamento, com recursos, com estratégias, que são as metas para aquele momento daquela criança e daquela professora.
Entre as 20 metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos, estão garantir que até 2016 todas as crianças de 4 a 5 anos estejam matriculadas em creches e equiparar, num prazo de 6 anos, o salário dos profissionais de educação ao de outros trabalhadores com escolaridade equivalente. Os planos estaduais e municipais devem ser desenvolvidos ou adaptados com base nessas metas e diretrizes. O portal, lançado nesta segunda-feira, vai ajudar os responsáveis pela educação nos estados e municípios na elaboração dos planos locais. Na página é possível encontrar informações gerais sobre o Plano Nacional de Educação e referências para a elaboração dos planos municipais, como explica o ministro da Educação, Henrique Paim.
Esse portal tem um papel fundamental para que a gente possa orientar todo esse trabalho que vai ter que ser feito, esse grande esforço para que a gente possa ter um plano nacional constituído, como ele está constituído, com 20 metas, um conjunto de estratégias, uma grande responsabilidade para o país e, ao mesmo tempo, apoiar os estados e municípios nessa construção.
O portal Planejando a Próxima Década também permite que o cidadão acompanhe as ações de educação desenvolvidas na cidade onde mora. Para o professor Flávio Leandro de Souza, de Goiás, o cumprimento das metas não deve ser uma preocupação apenas dos profissionais da educação.
O que precisa é esse envolvimento e as pessoas participarem em seus municípios, em seus locais, preocupando com o seu local e com o desenvolvimento geral das metas para todo o país, que a contribuição de cada município é que vai fazer com que a gente alcance as metas necessárias para o desenvolvimento da educação no país.
Estados e municípios têm até 25 de junho de 2015 para aprovar os planos locais de educação nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas. Outras informações em pne.mec.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina.
E já está disponível na internet o Guia de Livros Didáticos 2015, que reúne informações dos materiais pedagógicos que os professores do ensino médio da rede pública podem escolher para dar aulas no ano que vem.
Os livros são para as disciplinas de português, matemática, inglês, espanhol, história, geografia, física, química, biologia, sociologia e arte, e devem ser escolhidos até 1º de setembro em www.fnde.gov.br.
De acordo com o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, a previsão é de que sejam comprados 90 milhões de livros para 7 milhões de alunos.
E o Brasil conquistou 24 medalhas na competição internacional de matemática para estudantes universitários na Bulgária.
O evento está na 21ª edição e é a maior Olimpíada para estudantes universitários do mundo.
A competição terminou nesta segunda e o Brasil trouxe 2 ouros, 12 pratas e 10 bronzes.
Dos 28 competidores brasileiros, 27 foram premiados.
Todos foram selecionados na Olimpíada Brasileira de Matemática, um projeto conjunto do Instituto Nacional de Matemática Pura Aplicada, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a Sociedade Brasileira de Matemática.
No Brasil, mais de 600 municípios fazem parte do Programa de Aquisição de Alimentos, PA. E esse mês, mais 11 prefeituras de 3 estados foram incluídas no programa por meio da modalidade compra com doação simultânea.
Na Bahia, Kátia, os municípios são Cruz das Almas, Itamaraju, Jaguarari, Miguel Calmon, Mucuri, Piraí do Norte e Utinga.
E em Minas Gerais, Roberto, agora fazem parte da política de aquisição de alimentos da agricultura familiar as cidades de Serranópolis de Minas, Joaíma e Paineiras. E no Maranhão, mais uma prefeitura, Sambaíba.
Na modalidade de compra com doação simultânea, os produtos adquiridos de agricultores familiares são doados às entidades da rede socioassistencial e a entidades públicas de segurança alimentar e nutricional, como restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos.
O pagamento é feito diretamente aos agricultores familiares por meio de um cartão bancário, ou seja, sem a necessidade de repasse de recursos para estados e municípios.
O secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Arnoldo de Campos, explica as vantagens do agricultor familiar fazer parte do programa.
Hoje nós conseguimos pagar diretamente na conta do produtor. Na medida em que o produtor entrega o produto para a instituição, o poder público local assegura que esse produto chegou na qualidade, na quantidade, ele preenche o sistema, o agricultor emite a nota, o sistema gera folha de pagamentos, o dinheiro cai na conta do produtor.
Para saber quais as prefeituras que já fazem parte da política de aquisição de alimentos da agricultura familiar, acesse www.mds.gov.br ou ligue no 0800-707-2003.
Voz do Brasil!
Estava pensando, Kátia, será que a gente se preocupa, no ambiente de trabalho, em adotar ações sustentáveis que preservem o meio ambiente?
Aqui na Voz do Brasil, Roberto, a gente faz a nossa parte. Além de transformar em bloquinhos de rascunho as laudas impressas do programa, que não são utilizadas, aqui na nossa bancada do estúdio da Voz, a gente usa canecas de louça, ao invés de copos plásticos, por exemplo. Quem está acompanhando o programa pela internet ao vivo pode ver agora.
É, Kátia, são ações que não pedem muito esforço e que, no final das contas, se cada um fizer a sua parte, traz vários benefícios para o meio ambiente.
E para saber de mais dicas de como ajudar a construir um mundo mais sustentável, os gestores públicos têm a chance de se qualificar fazendo um curso online na internet, oferecido pelo Ministério do Meio Ambiente. As inscrições começaram hoje.
Até onde trabalhamos, podemos ajudar o meio ambiente com a prática de ações sustentáveis. Ao imprimir relatórios e documentos, utilizar somente o papel necessário e usar os dois lados da folha. No banheiro, no refeitório, fechar a torneira quando não estiver usando. Para ir ao trabalho, evitar o uso do carro. Sempre que possível, optar por caminhar, ir de bicicleta, de transporte coletivo ou mesmo de carona. Ações simples que fazem a diferença na preservação dos recursos naturais. Pensando nisso, o Ministério do Meio Ambiente criou um curso que incentiva instituições públicas a adotarem essas práticas. É o programa Agenda Ambiental na Administração Pública, também chamado de A3P. A ação começou com cursos presenciais e agora, para atender uma demanda maior de gestores públicos, também é oferecido pela internet. A coordenadora de projetos do Ministério do Meio Ambiente, Ana Carla Almeida, conta como as instituições públicas podem ser beneficiadas com o programa.
O que a gente sente é que existe uma grande dificuldade do gestor público em planejar a sustentabilidade nas suas instituições. Então, uma das coisas mais importantes que essa agenda traz é uma forma do gestor aprender a planejar a sustentabilidade. Então, a gente vai trabalhar dentro desse curso. Como é que você implementa ações de combate ao desperdício, usando de forma sustentável todos os recursos que tem dentro na instituição? A gente vai apoiar no estabelecimento de programas de qualidade de vida, que traz mais conforto para o ambiente de trabalho. Nós vamos disponibilizar práticas de capacitação e de sensibilização para aqueles órgãos que queiram fazer isso dentro das suas instituições.
A Prefeitura de Palmas, no Tocantins, participou do curso A3P no começo deste ano. A secretária de Meio Ambiente do município, Germana Coriolano, explica como o programa ajudou na implantação de ações sustentáveis nos locais de trabalho da prefeitura. E o trabalho já começou.
O curso foi muito bom. A gente vem trabalhando uma outra cultura. Além do trabalho de entrar numa era digital, né, tirando essa imagem do papel, da burocracia, iniciar um processo digital, economizando os recursos públicos e minimizando o impacto ambiental. E o curso foi fundamental para isso, né? Diversas secretarias participaram e já vem implantando a A3P nas outras secretarias do município.
O curso online tem duração de 12 horas e será em setembro. As inscrições podem ser feitas em www.mma.gov.br. Reportagem, Audilei Ribeiro.
Modernizar o processo de proteção a uma ideia, uma invenção ou um equipamento no Instituto Nacional de Propriedade Industrial com ações que envolvem tecnologia de ponta e melhorias na comunicação com outros órgãos do governo e com o público externo.
É o iPatentes, um sistema digital que tem a meta de reduzir pela metade o prazo dado hoje à concessão de patentes, além de acabar com a burocracia.
Papel feito de bituca de cigarro. O produto, desenvolvido pelo professor de Química da Universidade de Brasília, Paulo Anselmo Ziane Soares, já atrai empresas de São Paulo interessadas em produzir o papel em grande escala. O professor já conseguiu a patente deste produto e conta que é um passo fundamental para resguardar os direitos do inventor.
A importância de se fazer um registro de patente é justamente você ter uma proteção sobre aquilo que você está desenvolvendo. A criatividade do cientista, ela merece estar protegida. Caso isso venha a ser explorado comercialmente, aquele cientista passa a ter o direito, ele, a instituição onde ele trabalha, a ter algum benefício sobre a sua ideia.
A patente é um título de propriedade temporária concedido pelo Estado. Esse processo demora em média 10 anos aqui no Brasil. Um sistema digital desenvolvido pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que é responsável pela liberação das patentes, quer reduzir esse tempo pela metade. É o que explica o diretor de patentes do INPI, Júlio César Castelo Branco.
Agilizando, o iPatentes é uma etapa, é mais uma etapa do processo de melhoria do Instituto, porque ele permite que o inventor, a partir da sua residência, a partir do seu escritório, ele faça seu depósito de patente, e esse depósito de patente eletrônico, ele é enviado para o INPI dentro dos maiores garantias de segurança das certificações, de acordo com o padrão ICP Brasil, e essa informação chega diretamente no nosso centro de dados e pode ser processada rapidamente pelo examinador de patentes.
O sistema, chamado ePatentes, está disponível na internet para inventores de todo o país. No Núcleo de Inovação Tecnológica da UNB, por exemplo, ele está em fase de implantação. Para o pesquisador da universidade, Márcio Lima da Silva, com o sistema digital, a patente vai ser mais rápida, mais segura e mais barata.
Com a adoção do sistema ePatentes, nós vamos ter uma redução de gastos, porque nós não precisamos mais de fazer todo aquele procedimento de depósito em papel, em formulários de papéis. Nós vamos utilizar apenas uma conexão segura com o escritório do INPI, em Rio de Janeiro. Isso também agiliza o nosso trabalho, porque todas as patentes que serão depositadas na Universidade de Brasília não precisam mais ser enviadas do escritório de Brasília para o Rio de Janeiro. Elas vão diretamente, em formato digital, para o escritório do Rio de Janeiro.
Mais informações sobre como fazer um pedido de patente no site www.inpi.gov.br. Reportagem, Ana Gabriela Salles.
Janeiro e julho são os meses em que muitos universitários aproveitam o período de férias para conhecer mais de perto a realidade brasileira por meio do Projeto Rondon.
Desde 2005, quando o projeto foi retomado, mais de 14 mil estudantes e professores foram a municípios isolados e com baixo índice de desenvolvimento humano oferecer palestras sobre temas diversos e de forma voluntária.
E no mês passado foram feitas duas operações do Rondon com a participação de mais de 600 estudantes.
Uma das operações do projeto Rondon foi realizada em 13 municípios de Minas Gerais e terminou nesta segunda-feira. Outra missão colocada em prática no mês passado foi feita no Nordeste, nos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba. No município paraibano de Icaporã, as crianças e jovens da rede pública de ensino participaram de palestras e oficinas nas áreas de desenvolvimento sustentável, cooperativismo e empreendedorismo. A professora Janaína Medeiros, que dá aulas na cidade e participou das atividades, afirma que o projeto Rondon ajudou a transformar a vida dos alunos.
Despertou nos jovens muitas curiosidades, o envolvimento deles com a sociedade, que até então eles ficavam muito parados.
A estudante de administração pública da Fundação João Pinheiro, em Minas Gerais, Ana Carolina Cordeiro, está no último ano do curso e diz que também aprendeu com a população das cidades por onde o projeto Rondon passou.
É porque eu faço administração pública e essa experiência que eu tenho, com certeza eu vou levar não apenas para a minha vida acadêmica, como para a minha vida profissional. É importante para um administrador público saber como funciona na realidade a vida da população.
O projeto Rondon é desenvolvido pelo Ministério da Defesa em parceria com outros ministérios e universidades públicas e privadas, que enviam propostas à coordenação do projeto. Um dos coordenadores do Rondon, o comandante de Mar e Guerra da Reserva da Marinha, Anderson de Oliveira Mendes, explica qual é o papel das Forças Armadas no projeto.
As Forças Armadas, de uma forma geral, elas são fundamentais para poder ocorrer o projeto, porque você necessita de um apoio logístico. Você recebe eles, alimenta e transporta para os municípios de volta.
O projeto Rondon foi criado em 1967 e em 1989 parou de funcionar. Só foi retomar suas atividades em 2005. Desde então, já foram atendidos cerca de 830 municípios, contando com a participação de quase 14 mil professores e estudantes universitários. Mais informações na página do Ministério da Defesa em www.defesa.gov.br. Reportagem Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil!
Quem tem bicho de estimação, Roberto, precisa saber que viajar com os animais para outros países está mais fácil.
Isso mesmo, Kátia. Donos de animais de estimação já podem tirar o passaporte para cães e gatos emitido pelas unidades da Vigilância Agropecuária do Ministério da Agricultura.
Com o documento, é possível agilizar o embarque, além de reduzir as chances do animal ser extraviado ou furtado.
Também pode evitar que o animal viaje portando alguma doença contagiosa.
A funcionária pública Bárbara Nascimento está de malas prontas. Ela vai fazer um curso com duração de um ano nos Estados Unidos. Dona de dois cães, ela quer levar os animais na viagem. Por isso, Bárbara providenciou o passaporte para os dois animais. Apesar do documento ainda ser aceito só nos países que fazem parte do Mercosul, Bárbara explica que o passaporte dos animais vai facilitar a vida dela quando retornar ao Brasil.
Eu tirei porque eu estou indo para os Estados Unidos, então acho que na hora de voltar ou de localizar o cachorro é muito útil.
Segundo o fiscal federal agropecuário Márcio Micheletti, do Ministério da Agricultura, uma das vantagens de ter o passaporte de animal é notada pelo dono no aeroporto. Porto no dia da viagem. O tempo para conseguir a liberação de embarque do bichinho de estimação diminui consideravelmente.
O passaporte ele traz vantagens tanto para os viajantes internacionais quanto para a fiscalização federal agropecuária. Ele facilita para o passageiro porque ele diminui o tempo que ele gasta na hora de acertar a documentação necessária para a viagem do animal. Esse tempo era estimado em torno de 30 minutos a 40 minutos, vai cair para em torno de 5 minutos, o tempo que ele gastaria para liberar o animal, deixar o animal preparado para a viagem.
O fiscal explica ainda que o documento é emitido de graça pelo Ministério da Agricultura, mas os donos precisam procurar um veterinário para aplicar as vacinas e colocar um microchip no corpo do animal, que ajuda na identificação.
O proprietário tem que juntar uma série de documentos, entre eles os documentos pessoais do proprietário, né, documentação de identificação, comprovante de residência do proprietário e os documentos, uma documentação do animal, que seria principalmente a carteira de vacinação, um atestado de saúde emitido por um veterinário particular e um comprovante que esse animal teve implantado nele um microchip de identificação.
Na página eletrônica do Ministério da Agricultura, existe espaço com perguntas e respostas sobre o passaporte de animais. O endereço é www.agricultura.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
7h20.
Quem tem filho recém-nascido sabe como é importante estar perto, cuidar da criança, principalmente nos primeiros meses de vida. Por isso, as mães que são seguradas da Previdência Social têm direito a receber o salário maternidade por 4 meses.
Quem adota uma criança de até 12 anos também tem direito a receber o benefício, Kátia.
E as mulheres vítimas de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico, também recebem o salário maternidade correspondente a 2 semanas.
Nos casos em que a criança vem a falecer durante a licença maternidade ou quando o bebê morre dentro do útero ou durante o parto, o benefício não é interrompido.
Na reportagem de Carolina Becker, vamos saber mais informações sobre o salário maternidade.
Há 20 dias, a empregada doméstica Simone de Souza deu à luz Samuel, seu 3º filho. Desde então, ela tem se dedicado exclusivamente ao bebê. Durante 4 meses, vai poder continuar assim e sem comprometer a renda da família. Isto porque ela será beneficiária do salário maternidade.
Com certeza vai me ajudar muito, né? Porque a gente já somos 5 pessoas, né? Com Samuel, 5. Então vai ajudar até na feira, em tudo.
Mais de 90 mil beneficiários recebem o salário maternidade mensalmente. O total chega a 55 milhões de reais por mês. O objetivo é possibilitar à mãe que acabou de dar à luz ou que adotou um tempo exclusivo de convívio com a criança, garantindo o pagamento do salário durante 120 dias. A chefe da divisão de reconhecimento inicial do INSS, Isabel Cristina Sobral, explica quem tem direito ao benefício.
O salário maternidade é devido a qualquer segurada da Previdência, seja ela uma empregada, uma contribuinte individual, uma empregada doméstica, um contribuinte facultativo, assegurado especial, que é aquela que trabalha em atividade rural. Entretanto, quando a gente fala da empregada, empregada é de uma empresa. Quem paga é a empresa. Os demais segurados, quem paga o salário maternidade é o INSS.
Desde o ano passado, o benefício também é direito do adotante do sexo masculino. Por exemplo, se um casal que adotou uma criança, a mulher não é segurada da Previdência Social, mas o marido é, ele pode requerer o benefício. Ele também tem direito de ficar afastado do trabalho durante a licença para cuidar da criança. A mesma regra vale para casais adotantes do mesmo sexo. Para solicitar o salário maternidade, é preciso agendar o atendimento nas agências da Previdência Social ou pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Reportagem Carolina Becker.
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos.
O prêmio, organizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e pelo Ministério da Educação, é feito a cada 2 anos e já está na 4ª edição.
São R$100 mil em prêmios para instituições que atuam na área de educação em direitos humanos. A ideia é identificar, reconhecer e estimular experiências que promovam a cultura nesse setor.
Podem concorrer secretarias de educação, escolas, universidades e empresas públicas e privadas. Também organizações não governamentais, movimentos e organizações sociais, sindicatos, igrejas, agremiações, grêmios, associações e outras entidades vinculadas à educação e também à cultura.
As inscrições vão até o dia 27 de agosto e devem ser feitas em www.educaçãoemdireitoshumanos.sdh.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lançado o portal para orientar gestores municipais e estaduais sobre como traçar planos sociais que cumprem as metas do Plano Nacional de Educação.
Como traçar planos locais que cumprem as metas do Plano Nacional de Educação. Professores de ensino médio já podem pesquisar os livros que vão escolher para usar nas escolas da rede pública a partir do ano que vem.
Mais municípios da Bahia, do Maranhão e de Minas Gerais entram no programa de aquisição de alimentos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.